Boa noite a todos, graça, paz de Jesus, um abraço carinhoso para quem nos acompanha ao vivo e também para aqueles que ouvirão ou assistirão depois da gravação desse dia. Hoje é domingo, dia 2 de agosto, mas depois, quando a nossa celebração vai para a internet, muita gente ainda chega a buscar a palavra de Deus através da nossa gravação. Então, que a nossa oração atravesse o tempo e abençoe aqueles que chegarão em nós depois de nós termos saído daqui. Amém. Então, se tem lugar ao seu lado, por favor, levanta a sua mão. E as pessoas, têm bastante gente em pé lá atrás, se quiserem se aproximar para sentar, vamos tentar. Nós vamos ler a palavra de Deus no Apocalipse, o capítulo 7. O livro do Apocalipse, o capítulo 7. Se você já encontrou na sua Bíblia, ore comigo mais uma vez. Deus nosso Pai bendito, dá-nos a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, quebranta a nossa vontade na direção da Tua vontade. Leva cativo o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, em obediência a Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor. Sopra o Teu Espírito de liberdade no meio de nós, que não haja embaraço e empecilho para o discernimento da Tua Palavra, para a compreensão da Tua Palavra, para o acolhimento da Tua Palavra, para o frutificar da Tua Palavra nos nossos corações. Te pedimos que seja assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse é uma carta pastoral, é uma carta enviada por Jesus à sua igreja em tempo de tribulação, em tempo de sofrimento, mas especialmente em tempo de perseguição. O Império Romano está no controle da realidade considerada civilizada da época. César, o imperador, é a autoridade máxima, é autodenominado Deus, autodenominado filho dos deuses ou filho de Deus. Ele se chamava a si mesmo de Salvador, ele se chamava a si mesmo de Senhor. E toda e qualquer iniciativa e mínimo movimento de rebelião dentro das fronteiras do Império Romano, Roma respondia e reagia a isso com um braço forte e com cruel violência. Quando os cristãos surgem nesse cenário, afirmando que Jesus, que fora morto, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, e que Jesus Cristo é o Senhor, quando os cristãos começam a dizer que sua lealdade não é a César, o imperador, mas é a Jesus Cristo, o Senhor, quando os cristãos começam a dizer que Kyrios, o Senhor, não é César, que Kyrios é um título que somente é legítimo para Jesus Cristo, o Cristo vivo, então Roma age massacrando os cristãos por onde quer que eles estejam e vai buscá-los e persegui-los com uma crueldade extraordinária. E ao tempo em que o livro do Apocalipse, ou essa carta do Apocalipse, está sendo escrita pelo apóstolo João na ilha de Patmos, nesse tempo Domiciano é o imperador romano e a perseguição aos cristãos está mais cruel do que nunca. Nesse momento é razoável que a fé, a esperança, a relação com a própria pessoa de Jesus, no coração dos seguidores de Jesus, comece a fraquejar, comece a dar sinais de dubiedade, a igreja começa a vacilar no seu caminho do discipulado, se abrir para outras divindades, se abrir para a promiscuidade e a imoralidade, se abrir para a idolatria, enfim. É um momento crítico de muito sofrimento, muita perseguição, muita dor, muita morte e muito abalo da confiança, da fé e da esperança da igreja. Então Jesus escreve essa carta à igreja daquela época, escreve para nós também. Primeiro capítulo ele se apresenta, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele dirige uma palavra específica a cada uma das sete igrejas da Ásia, onde a perseguição está mais contundente. E no capítulo 4, João é arrebatado ao céu. Capítulo 4, versículo 1, ele atravessa um portal, porque a igreja que está vivendo na história toda essa aflição começa a perguntar para Deus: onde está o Cristo? Onde está o reino de Deus que Jesus Cristo havia anunciado? Onde está a promessa de vitória para os seguidores de Jesus? Essa igreja está em confusão. Então João é arrebatado ao céu, atravessa um portal, e lá recebe revelação de Deus. E Deus mostra para ele a história da perspectiva do céu. E lá no céu, a partir do capítulo 4, ele contempla em primeiro lugar o trono de Deus. Em segundo lugar, ele contempla Jesus ressuscitado. Contempla o Cordeiro de Deus. Mas ele vê também um livro. Um livro que está lacrado com sete selos. E ninguém pode abrir o livro. E ele chora de desespero, porque esse livro representa o desenrolar da história humana. E se não há ninguém capaz de desenrolar o livro da história, não há ninguém capaz de julgar essa história, não há ninguém capaz de promover justiça e sentido nessa história, e principalmente não há ninguém capaz de levar essa história a um fim bom, a um fim desejável, a um fim esperado, e mais precisamente a um fim prometido por Jesus e pelos profetas de Israel. O único que pode abrir o livro e arrancar o lacre, os sete lacres, os sete selos, é o Cordeiro. E no capítulo 6, Jesus começa a abrir os selos, e ao abrir os selos vai revelando o que está acontecendo e o que está para acontecer. E quando revela o que está acontecendo e o que está para acontecer, revela que por trás da história humana existem forças extraordinárias que arrebatam o coração dos povos, o coração das gentes e especialmente o coração dos reis, dos príncipes, dos generais, dos ricos e dos poderosos. E estes que pretensamente estão no comando da história estão tomando decisões que afetam multidões e milhares de pessoas. Estão fazendo leis e estabelecendo critérios de desenvolvimento de sociedade que afetam milhões e milhões de pessoas. Especialmente estas pessoas recebem o julgamento de Deus. Estas pessoas e estes sistemas organizados anti-reino de Deus, contra o reino de Deus, contra a vontade de Deus, são sistemas que nós chamamos de sistemas vitimários. Sistemas que fazem vítimas. Pessoas que trocam a vontade de Deus pela sua própria vontade e impõem a sua própria vontade à custa de muito sacrifício de muita gente, deixando um rastro de sangue para trás e um rastro de vítimas para trás. São quatro selos de destruição. O quinto selo é justamente o selo em que essas vítimas, cujo sangue foi derramado, estão clamando por justiça. É como se estivéssemos olhando para o mundo e olhássemos o caos do mundo e dissesse: Deus, o Senhor não vai fazer nada. Como se víssemos pessoas destruindo vidas, massacrando vidas. Como se víssemos gente vitimada e disséssemos: Deus, o Senhor não vai fazer nada. Aliás, o sofrimento humano é um dos grandes argumentos usados contra a existência de Deus. É esse conflito que está aqui no Apocalipse. Então, o quinto selo é esse clamor das vítimas. Mas o sexto selo é o selo do juízo de Deus. Quando Deus diz o seguinte: eu vou interromper esse ciclo de maldade, de destruição e esse processo vitimário, e eu vou destruir esses sistemas organizados na base da violência e da injustiça. E os versículos de 12 a 14 do capítulo 6 do Apocalipse mostram um colapso do mundo natural. E os versículos de 15 a 17 mostram um colapso do mundo social. O sexto selo, que é aberto no versículo 12 do capítulo 6, quando Jesus abre o sexto selo, houve grande terremoto, então há um cataclisma cósmico. Mas no versículo 15 se diz que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos esconderam-se em cavernas e entre rochas e montanhas e gritaram: as rochas e as montanhas caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira. E quem poderá suportar? Quem poderá suportar esse dia em que Deus interfere e faz juízo e gera um caos e derruba a casa de todo mundo que construiu a sua casa como um sistema vitimário? A base da violência, a base da injustiça e a base do sangue inocente. Quem pode resistir? O que quero lhes falar hoje é justamente a resposta a essa pergunta, porque o capítulo 7 é a resposta a essa pergunta. Quem pode resistir ao inferno? Quem pode sobreviver ao inferno? Quem pode permanecer em pé quando Deus passar como juiz da história? E aqui quero fazer uma pausa e pedir para você prestar bastante atenção no que eu vou falar para você agora. Nós temos uma compreensão de inferno como um lugar para onde algumas pessoas, que não seja nenhum de nós, para onde algumas pessoas irão após a sua morte física. Depois da morte do corpo, alguns vão para o céu, outros vão para o inferno. Onde você passará a eternidade? O inferno como um destino possível para a vida pós-morte. Mas não é desse inferno que eu quero falar. Desse destino possível para a vida pós-morte. Não é desse inferno que eu quero falar. Eu quero falar do inferno que existe aqui e agora. Porque não é essa lógica pós-morte e pós-fim do mundo que eu estou usando para ler o Apocalipse. O tema da nossa série é Apocalipse, o Eterno Agora. Agora. Eu estou falando de um inferno que existe aqui na cidade de São Paulo, nos cortiços, nos apartamentos de cobertura na Zona Sul, nas mansões dos Jardins, na grande periferia da nossa cidade. Eu quero falar do inferno que existe na economia da nossa cidade, na política da nossa cidade. Meu Deus, a política da nossa cidade. Eu não quero entrar nesse assunto porque é infernal. Eu quero falar do inferno que existe em algumas famílias com quem nós convivemos, e quem sabe, a sua família. Quero falar não desse inferno espiritual, eu quero falar de um inferno mais concreto. Porque em nenhum momento eu estou falando que quem faz o mal que Jesus vem julgar é o diabo. Não estamos falando na leitura do Apocalipse no inferno como uma condenação eterna. Nós estamos falando que Deus vem julgar Roma, é o Império Romano, do mesmo jeito que julgou o Egito, o Faraó, do mesmo jeito que julgou a Babilônia, o rei Nabucodonosor, Do mesmo jeito que julgou a Pérsia, que julgou a Síria, que julgou Herodes, que morreu comido de bichos. Do mesmo jeito que julgou Israel. O povo de Israel foi julgado na história. Foi para o exílio, foi para o cativeiro. E quando você lê o Apocalipse, você faz uma ligação clara, explícita, com o livro do Ezequiel, no capítulo 7. Apocalipse, os capítulos 6 e 7, tem a ver com Ezequiel 7, 8 e 9. Olha que interessante. Veio a mim a palavra do Senhor, é o profeta Ezequiel, falando à casa de Israel, ao povo de Israel, no Velho Testamento. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor, à nação de Israel. Diga para o povo de Israel, dois pontos, chegou o fim, chega, basta. O fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu julgarei você de acordo com a sua conduta, eu retribuirei você todas as práticas repugnantes que você tem desenvolvido. Não olharei com piedade para você, nem para a sua conduta e nem para a sua prática, mas eu retribuirei, e tenha certeza disso, cada uma das ações e das práticas repugnantes que você desenvolve. Assim diz o Senhor. Agora olha o capítulo 7 do Apocalipse, o versículo 1. Depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. Ora, lá em Ezequiel capítulo 7, o profeta diz, Deus mandou um recado para vocês, ele está Velho Testamento com vocês e falou que chega, e que agora a casa vai cair nos quatro cantos da terra de Israel. No capítulo 7 do Apocalipse, ele viu anjos em pé nos quatro cantos da terra. Ele está fazendo referência a um juízo que acontece aqui na história, hoje, aqui, agora. A pergunta é, quem pode resistir a esse inferno? Não é Deus quem traz o inferno, Deus só revela o inferno. É uma coisa que eu queria lembrar para você, Deus não traz o inferno para lugar nenhum. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que Deus sustenta esse mundo minimamente habitável por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia. E que se Deus tirar a mão um minuto daqui, o caos é absoluto. Por exemplo, eu não sei você, mas eu não faço ideia de quem eu seria, onde eu estaria e que barbaridades eu estaria cometendo se Deus não estivesse segurando numa corda ou num elástico para eu não escapar. Não faço ideia. Então nós estamos falando do que está acontecendo aqui. Quem pode resistir quando, de vez em quando, o caos emerge? Quando você lê Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, que porque os homens não glorificaram a Deus, Deus manifestou a sua ira do céu. Como? Entregando os homens às suas paixões. É aquilo que eu acabei de falar. Deus está segurando um elástico aqui. E você está querendo ir. E ele fala, não vá. Ele te contém, ele te interpela, ele te segura, ele te protege, não vá. Mas você tenta tanto, que um dia ele solta e diz, então vá. Vá seguir o seu coração, vá seguir as suas paixões. É como se Deus dissesse assim, você quer ver o caos? Então tá bom, eu vou dar um passo para trás e eu vou deixar tudo desmoronar. Esse é um tempo de juízo de Deus e de disciplina de Deus. E por que Deus faz isso? Para dar ocasião para o surgimento do novo céu e da nova terra. Deus não é um anunciador de que o inferno está chegando. Deus, em último caso, para chamar a nossa atenção, dá um passo para trás e deixa o inferno subir Aí a gente vê e grita em desespero, como esses homens gritaram no capítulo 6, versículo 15. Quem pode resistir ao inferno, quando o inferno sai dos esgotos da terra e ganha as ruas, e ganha as nossas casas, e causa estrago sistêmico nas nossas vidas? Quem pode resistir ao inferno na alma? Porque tem gente que vive o inferno circunstancial. Mas tem gente que você olha para as circunstâncias dessas pessoas, está tudo bem. Mas o inferno está instalado na alma. Quando eu era bem menino, eu ouvi o pregador dizendo que tem gente que tira a alma do inferno, mas não tira o inferno da alma, fica infernalmente salva. Tem gente que está infernalmente vivendo confortavelmente. Tem gente que está infernalmente bem de vida. Tem gente que está infernalmente sossegado, com um monte de gente em volta olhando com inveja, sem saber que ali está uma alma que está cativa do inferno. Enfim, quem pode sair do inferno? Quem pode escapar do inferno? Eu dou 5 respostas para você, e rápidas. Primeira, pode sair do inferno quem faz o discernimento entre o bem e o mal e vive de modo coerente com o discernimento do bem e do mal que tem. Porque quando aqui vem o dia da ira do Senhor, o juízo de Deus, há uma consciência de que há algo pelo que Deus está irado. Há algo que desperta a ira de Deus. Há algo que afeta o coração de Deus e que Deus considera inadmissível, intolerável, insuportável. Há algo que é praticado, que é feito, que estoura um limite da misericórdia de Deus aqui. E Ele vai dar um tapa na mesa e diz: chega, vocês passaram do limite. Boa parte da nossa vida é vivida em zona cinzenta. Aqui tem a luz, aqui tem a zona cinzenta, é uma penumbra, mas se você andar um pouquinho mais para cá, é escuridão. E boa parte da vida a gente passa por aqui, na zona cinzenta. A gente não sabe se é certo, se é errado. Alguém já disse que ética é a capacidade de escolher entre o errado e o errado. Entre o certo e o errado, a gente precisa ter coragem, precisa ter ética. Agora, entre dois errados é que a gente tem que ter ética. Quando você está diante de uma situação de transgredir ou transgredir, perder ou perder, você não tem alternativa. Há uma lenda africana de um homem que fez mira num animal, no meio da selva. E quando ele fez a mira, um macaquinho pousou no ombro dele aqui e disse: se você apertar o gatilho, seu pai morre. E se você não apertar o gatilho, sua mãe morre. Aí precisa de ética. Aí precisa de consciência. Aí precisa saber tomar uma decisão. E boa parte da nossa vida é aqui, nesse mundo não ideal, nesse mundo de sistemas vitimários, nesse mundo iníquo, mal. Boa parte da nossa vida é zona cinzenta. Mas a gente sabe o que é luz e a gente sabe o que é escuridão. A questão é: quando é que a gente sabe que está passando da penumbra para as trevas? Como é que a gente sabe se não está esticando o elástico demais? Quem escapa do inferno é esse alguém que tem essa consciência sensível do limite que Deus estabelece, chamando de intolerável, inadmissível. Você sabe na sua vida qual é o seu limite? Qual o limite de Deus para você? O limite de Deus para você é diferente do limite de Deus para mim. Você sabe quais são as áreas de fraqueza da sua vida? E que se você ficar atravessando essa fronteira muito, daqui a pouco o inferno sobe do esgoto e inunda sua casa. Você sabe qual é o seu ponto mais vulnerável? Você sabe o que lhe faria negar a Jesus e abrir mão das suas crenças e dos seus valores? As pessoas que escapam do inferno, elas sabem. E elas cuidam muito bem das suas fronteiras. Segundo, as pessoas que escapam do inferno, elas são beneficiadas pelo Cordeiro. Olha o que diz o versículo 12, ou perdão, o versículo 10. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Veja o que diz o versículo 13. Porque João vê uma multidão de pessoas louvando a Deus e cantando glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. É uma multidão de gente que não se pode contar. E alguém então aparece diante de João e diz: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E João responde: não sei. Versículo 14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja o que diz o versículo 17. O Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O protagonista aqui é o Cordeiro. Não são os justos, não são as vítimas, é o Cordeiro. Quem escapa do inferno? Quem é beneficiado pelo Cordeiro? E eu gosto de pensar e de acreditar que no mais longínquo recanto dessa terra, onde o Evangelho de Jesus ainda não chegou, o Cordeiro já chegou. O sangue do Cordeiro alcança. E qualquer pessoa que do meio da sua aflição, do seu sofrimento, vítima da injustiça, no meio da perseguição, no meio do desespero, da desesperança, que encontra um alento e um fôlego de vida, é porque o Cordeiro de alguma forma abençoou essa gente. Nós não podemos imaginar que somente as pessoas que ouviram o Evangelho e que disseram sim, respondendo que aceitam Jesus como Salvador, e que abraçaram a Jesus nas quatro leis espirituais: você é pecador, Deus tem um plano para a sua vida, Jesus te ama e você tem que recebê-lo como seu Salvador, e disseram sim. Somente essas pessoas estão sustentadas pelo Cordeiro? Não! Há pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, gente que não se pode contar, gente que não foi alcançada ainda pela igreja, mas foi alcançada pelo sangue do Cordeiro. Porque o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. A cruz é conhecida desde antes da fundação do mundo. Novamente, o pregador que me ensinou na minha adolescência, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. É a cruz que sustenta todo o universo. É o Cordeiro que sustenta todo o universo. Não são as nossas virtudes, mas é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Por que razão Deus trata com bondade quem não merece a bondade de Deus? Por que razão Deus trata com bondade e sustenta em vida quem sequer reconhece o favor de Deus? Porque Deus é bom. E porque o Cordeiro deu provisão para a graça de Deus. É isso que está aqui na Bíblia Sagrada. Terceiro, quem escapa do inferno? Aqueles que têm uma profunda consciência de que foram eleitos para a vida. Esses escapam do inferno. Não me pergunte se eu acredito que todo mundo foi eleito para a vida, porque eu acredito. Eu acredito nisso, que Deus elegeu todo mundo para a vida. A grande questão é que a maioria esmagadora dos seres humanos não sabe disso. Eles não sabem que foram eleitos por Deus para a vida, e portanto eles atravessam a vida com medo da morte. Aqueles que têm uma consciência de que foram marcados pelo Cordeiro, que foram selados pelo Cordeiro, de que pertencem ao Cordeiro, esses superam o inferno, sobrevivem ao inferno, eles estão acima de qualquer inferno, inclusive do inferno da sua alma. Veja o que diz aí o versículo de número 3. Não danifiquem nem a terra nem o mar. Aqueles anjos lá que iam acabar com os quatro cantos da terra. Vem um anjo que diz assim: não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí segue a lista das tribos de Israel. E a lista está todinha errada. Ou, prestou atenção, a lista está errada. Não aparece a tribo de Dan, não aparece a tribo de Efraim, aparece a tribo de Levi, que não deveria ter aparecido, aparece a tribo de Manassés. Está tudo errado aqui. O que quer dizer? 12 tribos de Israel. O povo de Deus, na sua totalidade, 144 mil, não são 144 mil pessoas que vão para o céu. É o povo de Deus, na sua totalidade, o quadrado de 12 vezes mil, a totalidade do povo de Deus. 144 mil, que compõe a totalidade do povo de Deus e que é povo de Deus, não porque escolheu ser povo de Deus, mas porque foi escolhido por Deus para ser o seu povo. 144 mil, a totalidade do povo de Deus que recebeu o favor de Deus e com quem Deus fez uma aliança. Tem um dos nossos poetas, que aliás eu gosto muito, que ele escreveu uma canção que diz assim: quando eu nasci, veio um anjo safado, um chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. O Apocalipse diz outra coisa, e eu creio a meu respeito outra coisa. Quando eu nasci, veio um anjo e fez um X nas minhas costas e falou: esse menino aí é de Jesus. Aqui a Bíblia Sagrada diz que o X foi feito na minha testa. Sinal da cruz na minha testa. Que símbolo extraordinário, não? O sinal da cruz na sua testa. Que coisa mais extraordinária eu abençoar você fazendo o sinal da cruz na sua testa. E o que é esse ato e esse gesto? O que é esse gesto em que eu estou fazendo o sinal da cruz aqui? É um escudo. Eu estou vestindo um escudo. A cruz é o meu escudo. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. Eu faço parte desse povo da aliança. Há uma discussão se os 144 mil equivalem à grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. É o povo, os 144 mil, o povo de Israel, e a grande multidão, a igreja de Jesus? Pode ser. Mas o fato é que esse povo que está aqui é o povo que foi eleito por Deus e que Deus trata com bondade. Você acredita isso a seu respeito? Que você está marcado com o sinal da cruz e que você pertence a Jesus? Quer ver uma coisa simples? Por exemplo, você tem medo de macumba? Mas pode falar a verdade. Você tem medo de macumba? Por exemplo, se você está passando por uma macumba, você não chuta porque você tem medo ou porque você tem respeito pela fé das pessoas? Você diz assim: ah, eu não chuto porque eu respeito. E não deve chutar mesmo. Ou você não chuta porque você tem medo de que o bicho pegue você à noite? Se uma pessoa diz assim que levou o seu nome no terreiro e fez uma macumba para acabar com o seu casamento, roubar seu marido ou a sua mulher, fez uma macumba contra o seu negócio, jogou uma praga, meteu um olho gordo em cima de você, você tem medo dessas coisas? Não? Quer levantar a mão? Não. Agora sabe o que é pior? Tem gente que não tem medo de macumba, porque repete a palavra de Deus: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas tem medo de apóstolo, tem medo de bispo, tem medo de profeta, profetiza, tem medo de ser amaldiçoado pelo pastor, porque está fora da visão, porque está na rebeldia, porque saiu de lá e veio para Ibabe. Ou porque saiu daqui da Ibabe e foi para lá. Você não é propriedade de ninguém, você é a propriedade exclusiva de Jesus. Ninguém tem direito de tocar na sua vida. Nem um espírito do mal, nem uma autoridade religiosa, nem ninguém pode tocar na sua vida. Você tem a marca de Jesus. E quando você anda no meio da escuridão, os bichos da escuridão vão tudo indo embora. Porque você entra com a marca de Jesus. Não é de você que eles têm medo. Eu lembro uma vez que eu estava diante de uma moça que estava tomada por espíritos malignos. E ela fazia assim com a cabeça e o cabelão dela caía aqui na frente, assim. E eu estava com medo lascado naquele dia. Mas muito, eu estava com muito medo. Muito medo. E eu lembro que teve uma hora que ela ficou me olhando. Sabe aquela encarada assim? Pá! E foi me dando um comichão, foi subindo um calor. E eu sabia que a minha janela tinha grade, que não dava para eu pular. Eu não conseguia. E foi me dando um medo. E foi, o medo foi aumentando, foi me dando um pânico, porque era um olhar de ódio, de ódio, de ódio. E quando eu já estava quase desviando o olhar, porque eu falei, eu não posso desviar o olhar. Não posso, eu falava, Jesus, eu não posso desviar o olhar aqui. Quem tem que abaixar os olhos é essa mulher aí com esses espíritos. Mas o medo estava quase fazendo eu desviar o olhar. E sabe que nessa hora me ocorreu de dizer uma coisa só. Eu disse assim, você pensa que está medindo forças comigo? Você não está medindo forças comigo. Você já é derrotado por Jesus Cristo. Ah, abaixou a cabeça, eu falei, glória a Deus. Ah, funcionou. É isso. Você tem a marca ou não tem a marca? Você sabe que você tem a marca da cruz ou não sabe? Você acredita nisso ou não? Ah, eu divorciei porque tem maldição na minha vida. Ah, a maldição é maior que a marca da cruz? Você está com vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro e ainda está com medo de maldição? É por isso que a sua vida é um inferno. Você não confia que Jesus libertou você, salvou você, diz que você é filho dele, filha dele. Você fica com medo. Por exemplo, você tem medo de morrer? Medo de notícia ruim? Você fala assim, quem é que tem medo de morrer? Ah, ninguém tem. Medo de ficar desempregado? Ah, um monte tem. Ah. Essa coisa da gente confiar no que Jesus fez por nós e de que nós somos o povo dele. E não importa, mesmo que a gente vá lá para a escuridão. Uma vez eu vi o testemunho do Varela. Os atletas de Cristo vieram na Ibabe e o Varela contou a história dele. Varela, ele frequentava terreiros das religiões afro, eu não sei como agora politicamente correto, como é que fala para não ser crime, nem ser desrespeitoso, já não sei mais. Macumba, o cara ia na macumba. E ele varria o terreiro. E um belo dia ele viu uma conversa do dono do terreiro com um sujeito lá, cliente. E o dono do terreiro dizendo assim, ah, não dá para fazer trabalho contra esse aí não. Esse aí é da luz, esse aí é de Jesus, não dá para fazer. Aí o Varela falou assim, por que eu estou fazendo aqui nesse terreiro? Eu vou para esses caras da luz aí, que o trabalho não pega. Se converteu, entregou a vida a Jesus. Tem a marca da cruz. Você tem a marca da cruz, você confia no que Jesus fez por você. Que Jesus é o Senhor da sua vida, que não é o governo brasileiro, nem o mercado, nem a alta do dólar, nem a crise econômica do país. Se você acredita mesmo nisso, você tem que ser um povo em missão. Porque quem sobrevive ao inferno? Quem não tem medo do inferno? Quem invade o inferno? Quando Jesus diz, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja, ele está dizendo o seguinte, o Hades, o mundo dos mortos, a escuridão, o inferno, tem uma porta. Mas quando a minha igreja avançar contra essa porta, a porta não vai conseguir segurar a marcha da igreja. A igreja vai invadir a escuridão e levar a luz. O povo de Israel, os 144 mil, era o povo que era eleito para ser luz para todas as nações. Era um povo em missão. Assim como a igreja é um povo em missão. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Se nós perdermos a nossa função missional, missionária, nós estamos traindo o propósito de Deus para nós. Nós somos uns 144 mil inútil. Então a gente vai lá, em nome de Jesus, e manda a escuridão andar para trás. Isso aí. Esses aqui que têm essa ousadia, porque têm a marca da cruz e andam na direção da missão, esses sobrevivem ao inferno. Porque não tem medo do inferno. Quinto e último. Quem são estes aí que sobrevivem ao inferno? São os que vieram da grande tribulação. Versículo 14. Ah, tem grande tribulação, viu, pessoal? Sabe quem sobrevive ao inferno? Quem sabe sofrer. Vou repetir. Quem sobrevive ao inferno, quem sabe sofrer. Sofrer é uma arte que a gente tem que aprender. Primeiro porque não é possível viver sem sofrer. Eu não estou rogando praga, eu só estou constatando um fato. Se você não sofreu ainda, você vai sofrer. Não é possível viver sem sofrer. Mas a gente tem que aprender a sofrer. Para a gente aprender a sofrer, a gente tem que saber algumas coisas. A primeira delas, a gente tem que saber por que que a gente está sofrendo. Já reparou que o nosso problema não é o sofrimento, é sofrimento sem sentido. Por exemplo, alguém aqui quer ir para Campinas comigo uma vez por mês tomar uma injeção na perna? Tem interesse? Uma vez por mês tomar uma injeção na perna. Ou então, quer ir para Campinas comigo todo dia tomar uma injeção na perna? Não quer, né? Agora, se o médico falar para mim, Ed, sua perna está com um problema, eu vou ter que amputar, vou cortar daqui para baixo, vai embora toda a perna. Mas se você for para Campinas tomar uma injeção todo dia, você não precisa amputar a perna. Você acha que eu faço o quê? Mudo para Campinas. Vou morar do lado da farmácia. E se alguém falar assim, ô Ed, mas você está tomando injeção, como é que você suporta a injeção? Eu falo, adoro tomar injeção. Sou louquinho para chegar a hora da injeção. Gosto muito da injeção. Por quê? Porque por causa dessa injeção eu tenho perna. Quando a gente sofre e sabe por que sofre, e sabe que vale a pena o sofrimento que a gente está sofrendo, a gente sobrevive ao sofrimento. Uma outra coisa que a gente tem que saber, para saber sofrer, é que o sofrimento não vem de Deus. Porque quando a gente está sofrendo, às vezes, a gente está sofrendo pela nossa fidelidade a Deus. Mas às vezes a gente está sofrendo porque é que a gente vive num mundo que ainda não é o céu, pessoal. Aqui a gente sofre ainda. São as contingências da vida. E quando as contingências da vida trazem sofrimento para a gente tem que ter esperança e confiar que Deus está cuidando da gente e que não foi Ele que jogou a gente ali. Coisas como, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus não ouve a minha oração? Deus esqueceu de mim? Deus não me ama? Essas palavras não cabem para quem acredita que tem a marca da cruz na testa. Para quem acredita e crê que foi eleita no Cordeiro para a vida. Agora, tem um sofrimento aqui, que ele é muito da alma também, viu? Que o salmista no Salmo 32 diz assim, enquanto eu calei o meu pecado, o meu corpo começou a apodrecer e os meus ossos começaram a apodrecer, porque a mão de Deus pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Então quando a gente sofre um sofrimento que a gente mesmo causou para a gente, A gente aprende a sofrer como? Se arrependendo e saindo de lá. Mas não tem jeito da gente passar aqui por essa vida sem sofrer. A gente precisa saber qual é a fonte, a causa e qual é a nossa resposta ao sofrimento. Esse povo do Apocalipse sofria por fidelidade a Deus. Se você não está sofrendo por fidelidade a Deus, Deus é o grande aliado no seu sofrimento. Se você está sofrendo as contingências da vida, se você está sofrendo porque você cavou a sua sepultura, Deus é o seu aliado para sustentar você nesse sofrimento, para tirar você de lá e te dar uma outra oportunidade. Agora, se você está sofrendo por sua fidelidade a Deus, então Deus não é só o seu aliado, Deus é o seu companheiro, porque Ele está sofrendo junto com você. E esse sofrimento aqui é inevitável. O sofrimento da fidelidade a Deus é inevitável. Jesus disse assim: o mundo me odiou, o mundo vai odiar vocês também. O mundo me odeia, vai odiar vocês. O apóstolo Paulo disse que todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Esse é o Apocalipse. Alguém duvida de que nós estamos vivendo num mundo infernal? Não é possível. Sabe que eu, lendo e estudando o Apocalipse, eu estou sentindo um peso na alma. E hoje de manhã eu lembrei a história do dia quando eu estava de férias em Salvador, na praia. E veio um garotinho com um copinho de amendoim e falou assim: tio, por um real... E eu disse: não, obrigado, querida. Aí ele pôs a mão assim dentro do saco de amendoim dele, pegou um punhadão assim, jogou na toalha e falou: por um real. Falei: não, querido, obrigado. Aí já estava na toalha, já estava sendo constrangedor. Porque enquanto estava no copinho, ele podia jogar de volta no saco, mas na toalha já. Um real também, que... Mas não queria amendoim, um real... Aí ele pegou todo o saco de amendoim, colocou em cima da toalha e disse: tio, o saco todo por um real. O que você sente diante disso? Nós vivemos num mundo infernal. Nós vivemos num mundo de sofrimento, de dor e de tribulação. O Apocalipse foi escrito para a gente, para lembrar para a gente que, olha, nesse mundo infernal, há um momento e há períodos quando Deus se levanta e interfere, diz chega e julga. Que Deus revela toda a maldade, para que a maldade revelada seja varrida e possa surgir novo céu e nova terra. Mas quando esse lodo, esse esgoto todo vem e toma rua, quem sobrevive? Primeiro, quem é coerente com a sua, com o seu discernimento do bem e do mal e vive guardando bem as suas fronteiras entre bem e mal. Deus não é neutro. Segundo, quem sobrevive? Sobrevivem aqueles que confiam nos méritos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus sustenta inclusive aqueles que dele nunca ouviram falar, quanto mais a nós que temos essa consciência, essa convicção e essa fé. Quem sobrevive ao inferno? Aqueles que têm a profunda convicção de que foram eleitos por Deus para a vida e que têm a marca da cruz na testa e que estão cobertos pelo escudo que a cruz de Jesus é para cada um de nós. Quem sobrevive ao inferno? Quem não tem medo do inferno e vive para confrontar o inferno e cumprir a missão do Cordeiro no inferno? Quem sobrevive ao inferno? Quem sabe sofrer e sofre por dignidade e por fidelidade ao Cordeiro. sofre com esperança as contingências da vida e foge de sofrer um sofrimento que o pecado causa na vida de quem o abraça. Esses sobrevivem ao inferno. Eu oro a Deus que você tenha discernimento da palavra para sobreviver aos infernos por onde você transita. Eu oro a Deus que a sua casa não seja um inferno. E se porventura a sua casa, a sua vida é um inferno, é porque você está transitando na maldade e é hora de você sair de lá. Eu oro a Deus para que, se esse inferno que está à sua volta seja causado por terceiros e não adianta, você não tem controle sobre os outros, eu oro a Deus que Deus arranque o inferno da sua alma, para que você consiga andar no inferno em missão e não como vítima do inferno. É isso que celebramos aqui nessa mesa. Nós vamos cantar daqui a pouco que ao soar o nome de Jesus, há poder, há ressurreição, há vitória, há libertação. E nós hoje celebramos o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cordeiro, irmãos, é aquele que veio para nos livrar do inferno. Agarre-se no Cordeiro. Peça para Ele arrancar você do inferno, arrancar o inferno da sua alma. E viva nessa convicção de que o Cordeiro tem você na palma da sua mão e que você está selado. Tem uma cruz na sua testa. Celebre e clame ao Cordeiro hoje à noite. Que Deus nos abençoe. Amém.